Informação Regional.
Muito bom dia, avançamos para as notícias, edição 18 na Rádio Elvas. Escola de Bombeiros em Elvas, com inscrições abertas até 1 de setembro, pouco tempo de terminar o mandato como Presidente da Assembleia Municipal de Campo Maior, Pedro Morcela agradece a confiança que os campomaiorenses depositaram em si. Despiste seguido de capotamento faz 3 feridos leves em Elvas. O Elvas venceu ontem por 1-0 o Rabo Peixe no arranque do Campeonato de Portugal. Criança de 10 anos encontrada morta na barragem de Montargil. Associações ambientalistas preocupadas com carregamentos de madeira moçambicana que estão a chegar a Portugal. E inscrições para a queima das fitas do Politécnico de Porto Alegre terminam amanhã. São estes os temas que desenvolvemos já de seguida. Muito bom dia, estão abertas as inscrições até à próxima quarta-feira, dia 1 de setembro, para a nova Escola de Recrutamento de Bombeiros Voluntários em Elvas. Trata-se de um processo formativo para recrutamento de novos bombeiros para a Corporação Elvense. Este processo destina-se a pessoas entre os 17 e os 55 anos, revela Tiago Bugio, comandante dos Bombeiros de Elvas.
Esta escola terá início em setembro. Estão abertas as inscrições, portanto, para este novo recrutamento dos Bombeiros Voluntários de Elvas. O Corpo de Bombeiros tem sua dotação e tem sempre necessidades operacionais mais e melhor. Estamos a falar de uma recruta, um processo formativo inicial de novos bombeiros. Estão abertas as inscrições através de um link que preencherão um formulário simples. Quem é que se pode inscrever nos bombeiros voluntários? Todos aqueles que tenham mais de 17 anos ou tenham 17 anos cumpridos e até aos 55 anos. Até aos 55 anos podem ser bombeiros voluntários.
A formação é administrada por formadores da Escola Nacional de Bombeiros e divide-se por vários módulos, explica ainda Tiago Bugio.
Nós temos formadores da Escola Nacional de Bombeiros que vão ministrar esta formação. Portanto, esta formação tem várias etapas. Inicialmente, temos a organização do Serviço de Bombeiros para darmos a conhecer como é que os bombeiros se organizam. Desde a parte hierárquica, o funcionamento, desde as relações interpessoais, à gestão de operações de socorro, aos veículos, como é que os veículos estão, a designação dos veículos e a sua organização. Portanto, em termos de equipamentos que os veículos são dotados, assim como a segurança e proteção destes operacionais, que é fundamental. Seguidamente, damos ordem unida e preparação física a estes elementos. Posteriormente, esta é uma fase introdutória, é um módulo introdutório, é uma formação certificada. Posteriormente, entramos dentro das tecnologias base da atividade dos bombeiros, tanto desde os agentes extintores, a parte de construção civil, eletricidade, hidráulica, matérias perigosas. É também uma parte fundamental em que têm outro módulo de formação certificado também.
Escola de Bombeiros em Elvas conta com inscrições abertas até dia 1 de setembro e pretende recrutar novos membros para a Corporação dos Soldados da Paz Elvense. As inscrições podem ser feitas através do link disponível no nosso site em radioelvas.com. Pedro Morcela, de 67 anos, Presidente da Assembleia Municipal de Campo Maior durante 8 anos, termina este ano o seu mandato. Para além deste cargo, Pedro Morcela tem um vasto currículo, não só na política, mas também no desporto, nomeadamente no Sporting Clube Campo Maiorense e na Liga Portuguesa de Futebol. Desde o seu percurso ao nível da política, Pedro Morcela destaca o trabalho com o antigo Presidente do Município Campo Maiorense, Ricardo Pinheiro, afirmando que foi um trabalho de equipa, coeso e de proximidade, onde conseguiram 18 milhões de fundos comunitários, algo que nunca tinha sido conseguido anteriormente.
No segundo mandato fui eu candidato à Assembleia Municipal, da qual me orgulho muito, e que começámos a trabalhar ainda mais diretamente do que aquilo que fazíamos. Inclusivamente o Ricardo Pinheiro, quando havia reuniões em Lisboa, quando havia reuniões onde quer que fosse, convidava-me sempre para ir com ele para o acompanhar, coisa que muitos presidentes de Câmara no nosso distrito não fazem, porque pensam que o lugar de presidente da Assembleia Municipal, o órgão deliberativo, não tem importância, mas tem uma importância extrema até no desenvolvimento e na ajuda que a gente que a Assembleia possa dar para o Executivo Camarário. Foi sempre o Ricardo Pinheiro uma pessoa que me levou sempre consigo, que quando era necessário eu estava lá sempre a dar a cara com ele e conseguimos coisas brutais para Campo Maior, não é? Conseguimos fundos comunitários, conseguiu ele, acompanhado da sua equipa do Executivo e acompanhado também das pessoas da Assembleia e dos presidentes de junta. Portanto, o segundo mandato dele foi a estrela da companhia. Posso dizer, inclusivamente, que foi nestes 3 mandatos Campo Maior conseguiu 18 milhões de euros de fundos comunitários, coisa que nunca tínhamos conseguido na vida. Foi efetivamente um trabalho de partilha, um trabalho de grupo, um trabalho de união, um trabalho em prol de Campo Maior e dos Campo Maiores. E por isso estou extremamente orgulhoso.
Pedro Marcela, que depois de 8 anos como Presidente da Assembleia Municipal de Campo Maior, termina este ano o seu mandato à frente daquele órgão autárquico. Ontem, ao final da tarde, na estrada da Ponte das Hortas, em Elvas, uma viatura ligeira de mercadorias despistou-se, captou e embateu depois nas oliveiras que se encontram junto à estrada, tendo provocado 3 feridos ligeiros. Só um dos feridos foi transportado ao Hospital de Santa Luzia de Elvas. O alerta foi dado por volta das 7h25 da tarde. Os bombeiros de Elvas efetuaram o socorro das vítimas com 4 viaturas e 14 elementos. A PSP tomou conta desta ocorrência. O Elvas Clube Alentejano de Desportos venceu ontem a equipa açoriana do Rabo de Peixe em jogo a contar para a primeira jornada na Série E do Campeonato de Portugal. O jogo decorreu no campo patalino do Estádio Municipal de Elvas e a equipa reiana marcou por João Carlos através de livre direto aos 41 minutos de jogo. João Carlos, autor do único gol que deu então a vitória à equipa elvense, considera que este resultado vem motivar a equipa.
Estamos satisfeitos principalmente porque começamos em casa, começamos a ganhar e não vale mais do que isso, vale 3 pontos e temos a consciência que vai ser difícil até ao fim, como foi este jogo, e 3 pontos não nos garantem nada, garantem só que para o próximo jogo vamos mais moralizados.
O gol é uma bola parada, treinar aquilo?
Sim, sim, é fruto do treino, é fruto da inspiração do momento e graças a Deus correu bem e deu para ajudar a equipa a ganhar o jogo, que é o que interessa.
André Cano, um dos capitães da equipa elvense, considera que foi uma vitória difícil. A equipa estava preparada para as dificuldades e conseguiu dar resposta em campo.
Uma vitória difícil, estávamos preparados para as dificuldades. Penso que mentalmente, fisicamente, a todos os níveis, conseguimos responder dentro de campo. Os jogos nem sempre se ganham com facilidade e sabemos que das dificuldades de um campeonato nacional, estávamos preparados, lutámos bastante. Penso que estamos todos parabéns.
Satisfeito com o público?
Também, é bonito ver a cidade de Elvas empolgada, é bonito o regresso do futebol a uma cidade que é de futebol e tanto a equipa como os adeptos e a cidade estamos de parabéns, é bonito ver este ambiente e que assim seja nas vitórias, nas derrotas e na adversidade principalmente, que é aí que nós precisamos também de apoio, mas desde já também agradecer a todos.
Já o treinador Pedro Canário destaca a vitória, realçando que isto só mostra que a equipa está preparada.
Entramos a ganhar, entramos, e acho que ganhamos uma excelente equipa, não tenho dúvidas nenhumas, mas demonstramos que temos gente com muita qualidade, com muita vontade, gente que quer interpretar aquilo que nós preparamos. Voltamos a dizer, por termos ganho o jogo não significa que somos os melhores, porque não somos, mas foi um bom indicativo para que acreditem nesta equipa, acreditem nestes jogadores, porque eu já disse 2 ou 3 vezes e volto a dizer, há aqui jogadores de Elvas com muita qualidade, jogadores que nos podem ajudar muito e nós estamos muito orgulhosos por fazer parte desta equipa. Agora, foi só um jogo, o formato deste campeonato é algo atípico, mas nós queremos olhar sempre para a vitória, seja contra o Rabo de Peixe, seja contra o Sacavenente. Sabemos que não vamos ganhar todos os jogos, mas queremos ganhá-los todos e acho que foi muito bom. A primeira jornada é sempre a primeira jornada, não há muito conhecimento sobre as equipas e nós olhámos olhos nos olhos o nosso adversário e fomos para cima e lutámos e trabalhámos e estou muito orgulhoso por eles.
O Elvas a conquistar os primeiros 3 pontos no Campeonato de Portugal. A segunda jornada do campeonato joga-se a 19 de setembro com o Elvas a deslocar-se a Cruz. A criança de 10 anos que estava desaparecida na praia fluvial Foros do Mocho, na Albufeira da Barragem de Montargil, foi encontrada morta ao final da tarde de ontem. O alerta foi dado às autoridades pelos pais. Por volta das 4h20 da tarde, o corpo foi encontrado pelos mergulhadores dos bombeiros voluntários de Ponte Sor 2 horas depois. A mãe da criança ter-se-á ausentado por instantes para ir à casa de banho e quando voltou já não viu o filho, tendo alertado as autoridades. A família natural do Brasil reside no concelho de Vila Franca de Xira e tinha-se deslocado a Foros do Mocho para passar o dia. Nas operações de busca estiveram envolvidos 25 operacionais dos bombeiros, incluindo uma equipa de mergulhadores, proteção civil e GNR, apoiados por 11 viaturas e uma embarcação. Para dar apoio à família foi acionada uma equipa de psicólogos do Instituto Nacional de Emergência e Reanimação Médica, o INEM. Os grupos ambientalistas portugueses e moçambicanos denunciam a The Navigator Company numa altura em que chegou a Portugal o primeiro carregamento de eucalipto moçambicano. De acordo com José Janela da Quercus, a madeira provém de plantações de eucalipto exploradas pela Portucel Moçambique, subsidiária da empresa Navigator.
O primeiro carregamento de toros de eucalipto que chegou a Aveiro, proveniente do Porto da Beira, em Moçambique, foi recebido com fortes críticas por grupos moçambicanos e portugueses, apoiados por coligações internacionais. A madeira provém de plantações de eucalipto exploradas pelo Portucel Moçambique, que é uma subsidiária da empresa Navigator, e será utilizada nas fábricas de pasta de papel em Portugal. Outros dois carregamentos são esperados este ano, com um total de 100 mil metros cúbicos de madeira. À empresa Portucel Moçambique foram atribuídos 356 mil hectares de terra nas províncias de Manica e Zambézia, no centro de Moçambique, para estabelecer plantações de eucalipto, o que é mais de 3 vezes a área que a Navigator Company controla em Portugal. Até agora, apenas 3.500 hectares foram plantados, mas já um grande número de comunidades acusou a empresa de violar os seus direitos.
Associações ambientalistas preocupadas com carregamentos de madeira moçambicana que estão a chegar a Portugal. Este é o tema do Ambiente em FM desta semana. A Associação Académica do Instituto Politécnico de Porto Alegre vai realizar nos dias 2 e 3 de outubro a queima das fitas deste ano, que irá englobar os alunos finalistas dos anos letivos de 2019-2020 e 2020-2021. Tiago Camarão, presidente da associação, afirma que tudo indica que o mês de outubro seja o ideal para realizar a cerimónia.
A queima das fitas está finalmente de regresso a Porto Alegre e ao Politécnico de Porto Alegre. Portanto, nós adiámos várias vezes, quer o mandato anterior, liderado pelo meu colega e amigo Diogo Aragonês, quer nós neste mandato, fomos adiando a queima das fitas, sempre com a expectativa de que iria existir um período melhor para o realizar, mesmo e obrigatoriamente ainda em 2021. E, portanto, aquilo que nos dá a entender é que outubro será uma boa altura para realizarmos esta queima das fitas, portanto, quer para os finalistas do ano letivo 2019-2020, quer para os finalistas de 2020-2021.
As inscrições estão abertas até amanhã, dia 31 de agosto, sendo que mais informações serão divulgadas brevemente. O objetivo da Associação Académica é organizar o evento no Estádio Municipal de Porto Alegre.
Necessita de trocar ou ir à oficina com sua viatura? Venha à Butigest, que nós resolvemos. Cumprimos todas as recomendações da DGS. A Butigest em Elvas, Évora e Beja.
Quanto à previsão do estado do tempo para hoje, segunda-feira, dia 30 de agosto, contamos com céu pouco nublado. Durante a tarde, há aumento temporário de nebulosidade e vento fraco. Elvas, para hoje, mínima de 15, máxima de 31. Campo Maior, mínima de 14, máxima de 30. Porto Alegre, mínima também de 14, máxima de 28. Évora, mínima de 14, máxima de 29 graus. Beja, para hoje, mínima de 15, máxima também de 29 graus. Final neste bloco de informação. Continuo desse lado. Tenha uma excelente segunda-feira.
Informação Regional.